procurem um lugar, se sentem. Os irmãos que estão em pé lá atrás, procurar um lugar para sentar, para a gente se acomodar e receber a palavra, compartilharmos, meditarmos sobre a palavra de Deus, amém? Inclusive é sobre a palavra que nós vamos falar hoje. Deixa eu dar rapidamente os recados para vocês aqui, enquanto você procura um lugar, amém? Peço para que a equipe de diaconia me ajude, por favor. Encaminhe as pessoas. Próxima semana, dia 30 de novembro, nós teremos o próximo encontro, que é o encontro da minha rede, amém? Então, vai ser o último encontro da rede do Galera Santa esse ano, especialmente para os jovens aí que quiserem participar ou convidar, né? Pode convidar os jovens para participar com a gente, semana que vem. E na outra semana, aliás, depois de duas semanas, nós vamos ter o último encontro, um mega encontro, na verdade, do ano. Vai ser o encontro do Pastor Luiz, lá no nosso sítio, e também o encontro da rede do Pastor Eduardo junto com a do Elias. É isso, né? No sítio do Eribaldo? Acho que é, né? É isso. Então, no dia 14 a 16 de dezembro, nós vamos ter os últimos encontros do ano da rede do Pastor Luiz, da rede do Pescador, também da rede Ágape e da rede Plenitude. Amém? Vão ser dois encontros simultâneos no mesmo fim de semana. Eu acho que esse templo vai ficar pequeno para a volta, é ou não é? Glória a Deus por isso. Então, faça sua inscrição o mais rápido possível. E também, nós temos aqui, nós fomos procurados pela faculdade ENIAC. Quem conhece a faculdade ENIAC de Guarulhos? Eles estão oferecendo um desconto, na verdade um convênio para as pessoas da igreja. Eles chegam a dar 50% de desconto nos cursos de graduação. Então, tem dois representantes deles aqui embaixo. No final do culto, você pode ir lá perguntar como é que funciona, como é que é o desconto, quais são os cursos. Eles têm alguns folhetos para entregar lá. É o Júlio e o Bruno, eles estão aqui na frente da secretaria, amém? Então são descontos de até 50% através desse convênio que vai ser feito um contrato e tal. E vocês vão poder pegar esse desconto, quem ficar interessado, do começo até o final do curso, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Cura sua cabeça. Vamos pedir para que a graça de Deus e a unção do Espírito Santo venha a trazer sabedoria, revelação, ensinamento para nós hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta tarde, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, junto com os nossos irmãos, Senhor, te adorando, te louvando, podendo ver a obra do teu Espírito, Senhor, no meio do povo, vendo essas pessoas voltando do encontro, Senhor, transformadas, pulando de alegria. Senhor, nós também estávamos assim, Pai. Nós também um dia estávamos em trevas, e nós podemos um dia contemplar a Tua Palavra, a Tua Verdade. E um dia o Senhor nos resgatou, Senhor, das trevas para a Tua maravilhosa luz. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Nós queremos Te adorar, Te agradecer a cada dia, Senhor. E nós queremos nessa tarde, Pai, que a Tua Palavra continue esse processo em nossas vidas. Queremos, Senhor, desenvolver, Pai, essa salvação a cada dia em nosso caminhar, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Senhor, que a Tua Palavra ocupe o nosso coração, encha o nosso coração de forma tão poderosa, que nós possamos, Senhor, sermos igual a Jesus Cristo. Termos as mesmas atitudes que Jesus teve, o mesmo caráter que Jesus expressou. Nós queremos, Senhor, crescer na Tua graça, no Teu amor, em sabedoria, revelação, poder e autoridade, Senhor. Por isso, nós queremos aprender mais sobre a Tua Palavra, para que a Tua Palavra se revele através das nossas vidas. Nós queremos ser testemunhas vivas da Tua Palavra e testemunhos de vida do Teu poder. Assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fala assim para o irmão do seu lado, seja assim sobre a tua vida. Que a tua vida expresse o poder de Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 61, um verso bastante conhecido. Um texto bastante conhecido. Nós vamos ver essa profecia sendo declarada. E nós vamos ver também essa profecia acontecendo. Amém? Acharam? Isaías capítulo 61. Mais ou menos aí bem no meio da sua Bíblia. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou fala, pera aí pastor. Ixi, tem uns 30 ainda. Oh, Deus. Isaías, capítulo 61. Amém. Achou? Agora, pode ir? Vamos lá, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre o que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Fala assim, Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora eu gostaria que você deixasse marcado esse texto e você fosse até Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Bem lá na frente agora. Lucas, capítulo 4. No verso 17. Até o verso 21 nós vamos ler. Acharam? Acharam ou não? Lucas 4, verso 17, diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Nós vemos que Isaías, né, é um dos profetas que mais profetizou a respeito do Cristo, de Jesus. Isaías, ele, desde no começo do livro dele, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que havia de vir, e ele começa a trazer muitas verdades e princípios de Jesus Cristo. Por exemplo, foi Isaías que falou que ele era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que seria o menino que haveria de nascer, está lá em Isaías 9, se não me engano. Isaías 53 fala, por exemplo, de todo o processo que Jesus enfrentaria para a consumação da sua obra e do seu ministério, que era a cruz, da sua vitória sobre a cruz. E 750 anos, em média, depois de Isaías falar e profetizar essas coisas, a profecia se cumpre. E aí eu gostaria de lembrar um outro texto de Isaías, gostaria que você abrisse também para a gente ler junto, que está no capítulo 55 agora. Porque nós vamos falar sobre a palavra de Deus e o que nós devemos entender e ser dessa palavra. No capítulo 55, um pouco atrás daquele texto que a gente estava, no verso 10 e 11, acharam? Diz assim a palavra: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Amém? Deus, ele libera uma palavra, e ele usa, os profetas usam a sua própria palavra, a Bíblia, para que aquilo que ele quer que aconteça, venha a acontecer. Deus, quando ele quer que alguma coisa aconteça, o que, que ele faz? Ele fala. Amém? Como é que o mundo foi feito? Como é que o universo foi criado? Pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, sempre a palavra vai cumprir aquilo pelo qual e para o qual Deus a liberou. Há um propósito para a palavra liberada de Deus. Deus libera a sua palavra para que as coisas aconteçam. Nós vemos, então, que a palavra de Deus, na nossa concepção, ou na minha, pelo menos, é a arma mais poderosa que existe no universo. Amém? A palavra de Deus, então, criou tudo. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz isso. que pela fé nós cremos que tudo aquilo que foi criado pela palavra de Deus foi criado. Amém? Deus libera a sua palavra para que as coisas aconteçam. Se Deus quisesse, por exemplo, que aqui nesse lugar existisse um poste aqui, ele não ia pegar cimento, areia, moldar um poste ou comprar um poste no depósito e colocar aqui. Deus iria olhar para esse lugar e iria falar o quê? Haja um poste. E aí ele ia virar as costas, não ia se preocupar mais com isso, porque Deus, a fé que ele tem, não tem nenhum tipo de variação. Ele fala e sabe que vai acontecer. O que acontece conosco muitas vezes é que quando Deus fala alguma coisa, nós temos um problema sério com o tempo e com uma palavra chamada ansiedade. Tem alguém assim aí ou não? Você sofre com ansiedade ou só eu de vez em quando, né? A gente vai sendo tratado, Deus vai tirando um pouquinho da ansiedade da gente, ou não é? Mas Deus não tem isso. Deus não sofre desse mal. Graças a Ele por isso, né? E aí Ele fala e não se preocupa. A coisa acontece. Quando a gente lê e medita ali, no primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê Deus falando, haja, e a coisa acontece. Será que foi assim? Será que do verso 1 para o verso 2 de Gênesis foi de um dia para o outro? Ou podem ter passado ali, talvez, milhões de anos? É uma pergunta para a gente fazer, para a gente orar e para a gente meditar bastante, é ou não é? Mas Deus falou e aconteceu. Assim é quando Deus libera a sua palavra. Quando, por exemplo, essa palavra foi liberada lá, durante os tempos de Isaías, 750 anos depois, Jesus ele fala, hoje se cumpriu a profecia diante de vocês. Jesus, muito mais do que uma pessoa, era a própria palavra de Deus que se fez carne, como diz logo no comecinho do Evangelho de João. Ele era o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus, então, era a expressão da própria palavra de Deus. E ele era tanto essa expressão, que quando ele leu esse livro, ele se identificou com aquele livro. Ele pegou, na verdade, um rolo da lei, onde estava aquela passagem que nós lemos de Isaías, e ele se identificou com aquela palavra, ao ponto de falar, hoje essa palavra se cumpriu diante de vocês. A palavra de Deus ela é poderosa. Ela pode levar um tempo curto ou relativamente grande para se cumprir, mas ela se cumpre. Amém? Assim é na minha vida e assim também é na sua vida. Deus liberou, profetizou, falou coisas a seu respeito que vão acontecer. Amém? Você crê nisso? Continue buscando, porque ela vai acontecer. Aquilo que Deus falou para você, ela vai acontecer. Amém? Nós temos que crer. Não pode haver dúvidas em nosso coração em relação a essas coisas. Como eu falei, a palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. O poder criador está na palavra, mas também o poder destruidor está na palavra. Quando Deus queria destruir, ele falava, aquilo era destruído. A palavra de Deus, ela é tão importante que ela está desde o início e está até hoje. Amém? Agora nós hoje, nesse tempo que vivemos, quando Jesus, que era a própria palavra, habitou no nosso meio, o que ele fez? Ele trouxe essa palavra no nosso nível, para que nós pudéssemos experimentar, para que nós pudéssemos entender, termos a revelação ampla, profunda, dessa mesma palavra, e vivermos por ela. Amém? Aleluia. Então, essa palavra, além de criar, além de destruir, ela nos guia, ela nos ampara. A Bíblia fala, por exemplo, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então, tudo aquilo que você precisa para viver, onde você pode encontrar a solução? Claro, em Jesus. E Jesus é o quê? É a palavra de Deus, amém? Ele é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Quando nós encontramos essa palavra e começamos a viver por ela, essa palavra começa a transformar nossa personalidade, nosso caráter principalmente. Nossas atitudes mudam por conta dessa palavra. Às vezes eu ouço pessoas falar que ser crente é difícil. Eu já ouvi muitas vezes alguns irmãos, alguns dessa igreja, outros de outras igrejas. Quando eu comecei a trabalhar com os jovens aqui da igreja, alguns chegaram para mim, colocaram a mão no meu ombro e falaram assim, rapaz, que Deus te dê muita graça, porque trabalhar com jovem não é fácil. Aí eu pergunto para vocês assim, o que é fácil então? E o que é difícil? Eu não estou preocupado se é fácil ou se é difícil. Porque se eu sei que a palavra está comigo, está no meu coração, eu tenho a arma mais poderosa do universo, amém? É assim. É assim na minha vida, é assim na sua vida também. Eu não estou preocupado se é muito difícil ou se é muito fácil. Nós temos que ir fazendo. Se Deus nos chamou para fazer algumas coisas, se Deus determinou algo a seu respeito, vá de acordo com a palavra que Ele liberou. Por quê? Porque se Ele liberou uma palavra, essa palavra vai cumprir o seu propósito. Amém? Fala comigo assim, a palavra de Deus cumpre sempre o propósito. E quando a palavra de Deus cumpre o seu propósito, nós cremos nisso, nós vamos começar a agir de forma diferente em relação às coisas, às dificuldades que nós vamos enfrentar. Jesus, por exemplo, nós lemos aqui no capítulo 4 de Lucas, no comecinho do Evangelho. Ele estava ali começando o seu ministério, talvez há semanas ou há meses ali no seu ministério, trabalhando ali com seus discípulos. De repente ele vai na sinagoga, ele entende aquilo, pega aquela revelação para ele, entendendo que ele era a manifestação da palavra de Deus, a identificação da palavra, do coração, da vontade de Deus. E ele começa o seu ministério com muito mais poder. Ele começa a entender. Jesus, ele foi crescendo nesse sentido até o ponto onde ele estava preparado, depois daquele treinamento com seus discípulos, depois de andar com Deus, depois de ser aperfeiçoado pelo relacionamento que ele tinha com as pessoas, depois de ele ter enfrentado tudo aquilo que ele precisava enfrentar, a palavra fez com que ele se expressasse e vencesse. Cada resposta de Jesus, cada atitude de Jesus, expressava a palavra de Deus. Porque ele mesmo disse que ele e o Pai eram um. Ele era a manifestação da vontade de Deus, como homem. A palavra se manifestava. Quando ele era colocado na parede, por exemplo, quando os fariseus chegavam ali e ficavam interrogando ele, tentando pegá-lo de alguma forma, enganá-lo de alguma forma, ele sempre respondia com a palavra. Quando o diabo, logo no comecinho, quando ele foi batizado e foi para o deserto, o diabo ali começa a tentá-lo, ele fala o quê? Está escrito. Está escrito. E uma das tentações ele responde assim, nem só de pão viverá o homem, mas por toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele começa a entender esse poder da palavra. E ele se transforma cada vez mais nessa palavra. Ele expressa cada vez mais essa palavra. A própria palavra de Deus encarnada. Na verdade, Jesus, ele mostra o caminho para nós. Jesus, ele mostra um destino para cada um de nós. E nós temos que entender isso. E avançar vencendo com a palavra de Deus. Amém? Quando as pessoas falam para mim o quanto é difícil, o quanto é complicado, quantas vezes eu já ouvi líderes, membros da igreja, e até pastores de outra igreja falando o seguinte, olha, ministério não é fácil. Eu fico pensando, rapaz, mas peraí, o cara está reclamando do ministério? Para mim isso aqui é a melhor coisa do mundo, amém? Estamos na melhor igreja do mundo? Aleluia, por isso. Pode ser que tenha outras melhores, mas a nossa é a melhor para a gente, é ou não é? Porque Deus me colocou aqui. Deus me plantou nesse lugar. Esse é o meu sentimento, deve ser o seu também. Você tem que assumir isso. Onde Deus liberou uma palavra para você, vá, que você vai ter sucesso, êxito, completo. No cumprimento do seu propósito nele, amém? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda a palavra de Deus para a tua vida. Entenda o que Deus falou para você, que você vai ser abençoado. E aí sim, todas as coisas cooperarão para o seu bem. O problema é que quando a pessoa não entende isso, não entende o propósito de Deus, não tem revelação da palavra de Deus, ela começa a ficar perdida nesse imbróglio, nesse embaraço de um monte de coisas que não são a vontade de Deus, não é o centro da vontade de Deus. E aí, por conta dessa bagunça, ela começa a encontrar tropeços em sua vida e não consegue avançar. Mas a palavra de Deus, ela desembaraça tudo isso. Por quê? Ela mostra um foco para nós. Ela mostra uma direção para nós. Tanto essa palavra que nós lemos, quanto a palavra que ele fala no seu coração. Amém? Porque tem coisa da palavra de Deus que não está escrito na Bíblia. Mas Deus escreveu no seu coração. Amém? Quantos aqui já experimentaram revelações diretas da palavra de Deus no seu coração? Já sentiu isso? Quem foi no encontro ouviu bastante, não é? Deus falou com você o final de semana inteiro. Nós vemos então como Deus trata a sua palavra. E Ele quer que essa palavra se torne realidade para você. Quando as pessoas não entendem isso, eu falei, é uma dificuldade. É um embaraço. Dificuldades que se levantam e a pessoa começa a olhar para aquela dificuldade como algo que é intransponível. Ela não vai conseguir nunca ultrapassar aquele desafio, aquela barreira, aquele problema. E aí vem esses comentários. É, ser crente não é fácil não. Olha, ser líder de célula, olha, não é fácil não. Quem é líder aqui? É uma bênção ser líder? Amém. Líderes, repete comigo assim, ser líder é uma bênção. Porque Deus liberou uma palavra. Amém? Se essa palavra está sobre a sua vida, você tem todas as ferramentas necessárias para você cumprir bem o seu papel. Amém? E nós, como uma nação de sacerdotes, temos a palavra direcionada para nós. Para que essa palavra nos conduza ao cumprimento do nosso propósito. E cada um de nós aqui tem um. São dons variados. São capacidades diversas. São atribuições individuais que Deus dá para cada um de nós aqui. E Deus quer usar isso em favor do reino. E tudo aquilo que você não tem, Deus vai completar pela sua palavra. Eu não poderia estar aqui hoje ministrando se não fosse pela palavra de Deus. Eu não poderia ser pastor ou ser um líder de uma igreja se não fosse a palavra de Deus. Deus liberou uma palavra a meu respeito. Deus liberou uma palavra a seu respeito. Nós precisamos entender a profundidade, o poder que há por trás dessa palavra. A autoridade de quem a liberou. Quem você acha que liberou uma palavra para a tua vida? Se Deus liberou, imaginou o tamanho da autoridade, do poder que há por trás dessa palavra? Será que se o inferno inteiro se levantar contra você, ele pode destruir essa palavra na tua vida? Porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não passa. Aquilo que Deus fala não pode ser invalidado. Nem ele mesmo volta atrás do que ele fala. Porque o próprio Deus está preso na sua palavra. Ele mesmo estabeleceu a sua palavra como um fundamento, como uma coluna, como uma lei principal no universo que ele mesmo obedece. E aí nós, quando não entendemos isso, começamos a olhar para essa palavra de forma leviana. Olhamos para a palavra como algo muito simples. Talvez Deus se enganou falando ao meu respeito. Tem gente que pensa assim. E aí começa a achar que a vida cristã é um peso, que a vida com Deus é uma dificuldade atrás da outra. Começa a achar que uma vida de santidade, você tem que lutar e matar um leão a cada dia para conseguir manter essa santidade. E quando nós não cremos na palavra de Deus, nós começamos a trabalhar pela força do nosso braço. Nós começamos a buscar em estratégias, em sabedoria humana, tudo aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida espiritual. Só que isso não vai acontecer. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus disse a seu respeito, isso é uma verdade imutável. O problema é que quando nós não cremos, quando nós não damos o crédito necessário para essa palavra não pode entrar em vigor, porque nós bloqueamos o poder da palavra. Porque Deus não faz nada obrigado na sua vida. Deus, você já viu Deus na Bíblia pegar alguém e obrigar ele a fazer alguma coisa? Você vai fazer. Não, eu não vou. Você vai fazer. Não, eu não vou. Aí Deus fala assim, nada disso. Nem disso. Já viu Deus fazendo assim? Que nem aquele leão do desenho do Pica-Pau. Já assistiu? Esse dia eu lembrei da minha infância. Assisti e lembrei da minha infância, né? Já viu Deus fazendo isso? Aí o cara tem que fazer. Deus não faz. Fala assim, o Espírito Santo é cavalheiro. O Espírito Santo é educado. Amém? Ele mostra a direção, ele libera uma palavra e espera que você entenda, receba essa palavra no seu espírito. Não na força, não no intelecto apenas, porque nós recebemos a palavra no nosso espírito, pela fé. E pela fé, sabe, nós pegamos essa palavra e começamos a trabalhar com a nossa mente. E isso vai permeando em toda a nossa vida, isso vai mudando conceitos que nós tínhamos, pensamentos que nós tínhamos. Hábitos que nós tínhamos, isso vai mudando desde o nosso coração. Aquilo que é a nossa crença básica começa a mudar, porquanto a palavra de Deus, aliada à fé no nosso coração, começa a entrar em atuação. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem a propriedade de nos guiar por toda a vida numa direção de vitória. Amém? Esse é o poder da palavra. Quando a pessoa não entende isso, para ela tudo é um peso. Para ela qualquer dificuldade traz desespero, ansiedade. Lembra da ansiedade? Mas traz, por quê? Porque a palavra liberada não ainda entrou em atuação no seu coração, nem na sua mente. Tudo que se levanta, então, passa a ser uma grande dificuldade, um grande impedimento para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele preparou tudo para nós. Nós cantamos hoje que está consumado, é ou não é? A obra da cruz foi consumada. Tudo aquilo que havia sido perdido pelo homem, Jesus reconquistou. Isso hoje é direito nosso. Nós temos de novo acesso a Deus, porque o homem tinha perdido por causa do pecado. O pecado foi vencido, não pela força do seu braço, não pela luta diária que você tem de manter a santidade. Mas o pecado foi vencido há mais de 2000 anos atrás, na cruz. O pecado não foi vencido por você, nem por mim. Foi vencido por Jesus Cristo. E o que nós precisamos fazer? Ler o capítulo, o livro de Romanos, até o capítulo 8, mais ou menos ali. Ver que o poder do pecado foi anulado, foi destruído. E ele não domina mais nossas vidas. E quando você começa a entender e crer nessa palavra que Deus liberou através do apóstolo Paulo, você já venceu o pecado. Amém? Veja, eu não falei você vai vencer o pecado. Eu disse você já venceu o pecado. Porque venceu o pecado é assim que foi liberado pela palavra de Deus. Amém? Se você tem enfrentado dificuldades na sua vida, lutas na sua família, lutas financeiras, problemas que têm se avolumado até nos últimos tempos aí na sua vida e na sua família, o que você tem que fazer? Veja o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Se a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, você precisa vencer alguma coisa? Você precisa vencer alguma coisa? Não. Tem um campeonato aí no Brasil, né? Parece que já tem um time que já é campeão. Está nas últimas rodadas e tudo mais. Não vou falar qual time que é, senão o pessoal vai falar que eu estou puxando a sardinha do meu lado. Deu para entender, né, já? Então, lá. Mas, o time conseguiu um número de pontos que não seriam alcançados há 3, 4 rodadas. Adianta para ele fazer alguma coisa agora? Sabe por quê? Porque já ganhou. É a mesma condição na tua vida. Você não precisa lutar com nada. Sabe por quê? Porque você já venceu. Ah, pastor, não, agora o senhor está falando, eu não estou vivendo isso. Eu estou enfrentando uma dificuldade na minha casa. Estou enfrentando uma dificuldade com minha família, com meus filhos, com meus pais, com meu cônjuge, no meu trabalho, na minha vida financeira. Mas veja, se você entender que você já venceu isso, você já venceu isso. Dificuldades você vai ter, deixa eu ser um pouquinho desanimador para você agora aqui. Você vai enfrentar essas dificuldades, amém? Um dia elas vão passar, amém? Mas vai vir outras. Estou errado? No mundo tereis, mas tem bom, porque eu vencerei o mundo? Eu venci o mundo. Jesus já venceu. Você entende então onde essa palavra atinge o seu espírito? Ou onde essa palavra deveria atingir o seu espírito? Quando nós cremos que Jesus já venceu, quando nós entendemos que Jesus já liberou uma palavra, quando nós entendemos que Ele um dia disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós entendemos que nós servimos um Jesus que é poderoso, que o inferno inteiro não pode sequer fazer cosquinha no pé dele. Porque ele já está pisando na cabeça da serpente. Amém? Isso tem que ser uma verdade fundamentada em nosso coração ao ponto que nós não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não vamos vacilar em nenhum momento. Por mais que as dificuldades se levantem, é claro, você pode chorar, você pode clamar, você pode suplicar diante de Deus por conta das dificuldades. Veja, isso tem que acontecer mesmo. Mas, deixa eu falar algo para você. Nunca se dê por vencido, porque Deus venceu por você. Ele te deu a vitória. Já é tua, está nas suas mãos. Não fique achando que o diabo venceu. Não fique achando que o mundo é mais poderoso que você, porque o mundo inteiro não é. Porque há uma palavra no teu espírito, e essa palavra foi liberada pelo próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para aplaudir o Senhor. Há uma palavra liberada para nós, de vitória. Essa palavra é vida. Essa palavra é vida. Uma vez o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do grego quanto do judeu. Ele entende que a palavra de Deus era algo tão poderoso que ele não se envergonhava disso. Era algo que ele falava, era algo que ele vivia. Eu creio que o apóstolo Paulo expressava a palavra com a vida dele, com as suas atitudes, com o seu caminhar. Jesus fazia isso também. E seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos seguir o mesmo caminho. Amém? Se nós temos essa arma tão poderosa, se nós temos a palavra de Deus a nosso favor e não usamos, sabe como é que a gente pode comparar isso? É como que se eu desse uma metralhadora para você numa guerra. Só que não seria uma metralhadora qualquer. Seria a metralhadora mais avançada do mundo. Essa metralhadora daria, sei lá, 2.000 tiros por minuto. Por minuto. Não sei nem se isso é bom ou ruim, uma metralhadora. Tivesse mira laser, lança-chama, granada embutida, total flex, 4.0. Com gás ainda, né? Direção hidráulica e ar-condicionado na metralhadora. E aí você está na guerra com aquela metralhadora, com todos os recursos, com a precisão. Você não estava nem mirar direito, que a própria bala, sei lá, ela buscava lá o inimigo. Só que vem um inimigo na sua direção. E você está com aquela mega power arma, né? Super, ultra, mega plus metralhadora. Total flex, ar-condicionado e direção hidráulica, como eu falei. E vem o inimigo na sua direção. Você fala, opa, o inimigo está vindo. Aí você começa a pegar aquela arma, tem um monte de botão. Aí você começa a olhar, rapaz, mas espera aí, onde é que liga o trem aqui, pelo amor de Deus? O inimigo está vindo com um canivetinho. Está chegando perto. E você está. E aí você fala para ele assim, para aí, hein, ó, tô com essa arma poderosa. Essa arma aqui, ó, deixa eu te falar o que ela tem. Tem bala grande assim, ó, desse tamanho. Tem lança-chama, viu? Espera aí, só vendo que liga aqui, espera aí. O inimigo está vindo. Está vindo. Está vindo. E chega perto de você. 2 metros de distância. 1 metro de distância. E você fuçando naquela arma. E não consegue achar o botão onde liga o trem. E chega o inimigo. Com um canivetinho de 10 centímetros. E enfia na sua barriga. Torce. E dá risada na sua cara. Misericórdia. Te pergunto, o que adianta ter essa arma tão avançada se você não sabe manejá-la? Você já imaginou o tanto de cristãos, tanto de filhos de Deus hoje, a quantidade de pessoas que estão frequentando igrejas, até células, mas elas ainda não sabem manejar bem a palavra de Deus? E eu não estou falando achar o livro de Isaías, ou o livro de Ageu, ou de Abacuque. Achar rapidinho, né? Não, sei onde que é. É aqui, logo aqui, mais ou menos aqui, acha lá, é antes de tal, depois de tal. Não é isso. Manejar a palavra não é isso. Manejar a palavra é você conhecer essa palavra, crer no seu coração nessa palavra e colocá-la em prática com a tua vida. E aí, Jesus, quando o diabo foi tentá-lo no deserto, ele não tinha uma Bíblia do lado dele. Você acha que Jesus pegou uma Bíblia, né? Fez como todo bom crente, colocou ela de desodorante, e foi pro deserto. Ó, João Batista, batizou, obrigado, hein? Vou dar um rolezinho no deserto aí, que depois de 40 dias eu volto. E foi com a Bíblia dele pro deserto. E depois de 40 dias, veio o diabo e começou a tentar ele lá. E aí o diabo fala assim, ó, você é filho de Deus mesmo? Se tu és o filho de Deus, então faz que essas pedras se transformem em pão. Ele, peraí, diabo, peraí. Peraí, acho que é aqui. Não, peraí, deixa eu ver no final, porque no final tem uma concordância aqui. Eu vou pela palavra, vou procurar pão aqui. Pão, aqui pão, isso, pão. É, ah, tá, já sei onde que é, tá aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, moleque! Você acha que foi assim que Jesus fez lá? Ele tinha uma Bíblia? Aliás, nem livro tinha naquela época. Os rolos da lei, a Bíblia, as escrituras, estavam em rolos nas sinagogas, nos templos. Jesus simplesmente sabia, conhecia e vivia isso. E ele chega para o diabo e fala assim, ó, cala a boca, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o seu propósito e há uma palavra na minha vida, porque eu sou a palavra de Deus. É claro que ele não falou isso dessa forma, mas era uma revelação que ele tinha no seu espírito. E ele expressou essa palavra falando aquilo que ele sentiu. Muitas vezes você vai enfrentar situações, se já não enfrentaram, né? Creio que muitos já enfrentaram isso. Momentos onde as pessoas chegam e questionam você. Ou você se depara em situações onde são difíceis as respostas. Ou as pessoas fazem ali uma sabatina perto de você. E você, como crente do ambiente de trabalho, da escola, ou enfim, dos amigos, você está lá no meio e está todo mundo perguntando, e tal coisa, como é que funciona? Não querendo aprender, mas querendo desafiar você, é ou não é? Assim como o diabo desafiou Jesus, assim como os fariseus desafiavam Jesus. E aí, muitas vezes aconteceu com você, eu creio, se não aconteceu, vai acontecer, de você não ter uma Bíblia do lado. E mesmo que você tenha lá uma Bíblia, você nem sabe, nem faz ideia onde você vai achar a resposta para as perguntas. Mas aquilo flui do seu coração, de uma forma que você não sabe como. Isso é através da intuição do nosso espírito, pela comunhão que nós temos com Deus no nosso espírito. Há uma sabedoria que não é humana e você responde. Já aconteceu isso com você? Já, não já? Eu, quando eu era líder de célula, acontecia isso direto. Ia uns mané na minha célula, que eu vou te falar, viu, gente? Estava lá liderando, ministrando e tal, chegavam uns caras, e os dinossauros? Eu estou falando de paternidade, me dá licença. Mas nós tínhamos que responder algumas coisas. Nós tínhamos que falar com as pessoas explicando. E eu não sabia de todas as respostas, nem hoje eu sei. Estou tentando buscar, estudar, meditar cada dia mais. E quando a gente não sabe mesmo. Mas muitas vezes Deus me deu sabedoria através da palavra dele que há e habita em mim. Amém? É assim. Agora, na medida que nós crescemos, na medida que nós entendemos essa revelação de Deus para nós, na medida que nós começamos a colocar a palavra de Deus no lugar onde ela deve estar, não de forma leviana, não de forma como aquelas pessoas que colocam a sua Bíblia aberta lá no Salmo 23 ou 91, lá na sua casa, para falar que alguma coisa espiritual está ali para proteger a casa. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você começa a entender o que há por trás disso daqui, o que você tem como herança da parte de Deus através disso daqui, ou através daquilo que ele falou diretamente no seu coração, com isso, você pode vencer o mundo. Com isso, você pode vencer todas as suas dificuldades. Com isso, nada pode se levantar e tirar aquilo que é o seu propósito de vida. Nós não entendemos todas as coisas. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. E não é para entender muitas vezes mesmo. Mas há um propósito estabelecido por Deus para você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus sonhou com você muito antes de você ser concebido. Ele já tinha um destino traçado para você. Parte desse destino já ocorreu se você encontrou com Jesus Cristo. Algumas pessoas que estão aqui hoje ainda não tiveram esse encontro, mas elas vão ter. Amém? Parte daquilo que Deus falou já aconteceu na tua vida, mas parte ainda não. Há uma responsabilidade pessoal de nós buscarmos qual é esse propósito de Deus. De qual é o caminho que Ele quer que nós andemos. Qual é a jornada que Ele quer que nós percorramos. Deus, Ele tem estabelecido isso para nós. E quando Ele fala, nós temos que entender que isso é a nossa missão de vida. Porque se nós saímos fora dessa missão, se nós começamos a ter um caminho paralelo a isso, ou até distante disso, nós não vamos ser felizes. Chegou um momento na minha vida, onde eu estava trabalhando numa empresa, e eu tinha alcançado nessa empresa tudo aquilo que eu não sonhava em alcançar. Deus me abençoou naquele lugar. Nunca fiz uma faculdade, cheguei à gerência daquela empresa. Salário razoável, e com uma promessa de dobrar o meu salário. Mas teve um dia que Deus falou uma palavra no meu coração. a respeito do ministério, a respeito de trabalhar integralmente no ministério. E teve um dia que eu entrei naquele lugar, no escritório, tinha uma sala grande, muitas mesas, e no fundo daquela sala grande era a minha sala, que era sozinho lá. Eu entrei naquele lugar, eu olhei, todo mundo me falou bom dia, eu falei bom dia também, mas na hora veio uma tristeza, um descontentamento, alguma coisa que eu nunca senti naquele lugar. Nós tivemos muito desafio naquela empresa, muitos desafios, muitas lutas, e eu tive que muitas vezes ir para a máquina trabalhar de gravata, do jeito que eu estou aqui, que eu era gerente lá. Tive que colocar caixa no meu carro, entregar, sabe, fazer no maior ânimo tudo isso. Servi aquela empresa, trabalhei, derramei muito suor ali. Mas chegou um dia, quando estava tudo bem, quando a empresa tinha se recuperado, que ela estava numa crise, quando eu estava recebendo tudo em dia, estava com salário legal, promessa de aumento e não sei o que e tal, bateu uma tristeza inexplicável. E eu entrei na minha sala, sentei, e eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu orei naquele dia, falei, Deus, o que é? Não tem mais graça. Antes tinha. Até ontem tinha, mas hoje não tem mais. Sabe o que é isso? Deus enviou uma palavra no meu coração sobre ministério em tempo integral. E a partir dali, cada dia mais eu ficava mais triste. Cada dia mais chegava lá com menos ânimo. Até um dia que eu tive que conversar com o meu ex-patrão e falei, olha, eu não posso mais trabalhar aqui. Por quê? Você vai para o concorrente? Você vai? Não, não é isso. Eu fui chamado, né, para ser pastor na minha igreja, e eu entendo que eu vou ter que trabalhar direto lá. E é tão interessante que o João, não está mais aqui não, né? Posso falar mal? O João não tinha me convidado para trabalhar na igreja, em tempo integral. Ele não tinha falado nada. Eu já comecei a fazer as coisas pela fé. Até que chegou o momento que ele falou, olha, o que você pensa em tempo integral na igreja? Eu falei, ó, João, eu já penso, já estou pensando, já pensei faz tempo, já falei até com o homem lá. Ainda bem que você falou isso, senão eu ia ficar na rua, porque já pedi as contas. E eu passei por um processo de trabalhar 3 dias por semana, 2 dias por semana, 1 dia por semana e nenhum dia por semana mais lá. Fiquei o tempo todo aqui. E eu quero falar para você que a alegria que eu perdi lá, eu ganhei 10 mil vezes mais aqui. Sabe, isso é a palavra de Deus, revelação pessoal de Deus. Tem coisas que são direções de Deus para nossas vidas, de forma abrangente para toda a igreja. Está aqui. Só que tem coisas que estão aqui. E tem coisas que Deus fala diretamente no nosso coração, que não é para todo mundo. É para você e é para mim só. E essas direções temos que buscá-las em Deus. Essas direções saem da boca de Deus. E é aí que eu quero chegar. Se a direção saiu da boca de Deus, você acha que tem poder por trás dessa direção? Você acha que tem autoridade por trás dessa direção? Você acha que tem certeza de vitória por trás dessa direção? Tem, sabe por quê? Porque esta palavra e essa direção saiu da boca de Deus. Isaías 55:11. Tudo aquilo para qual a palavra foi liberada para fazer, ela vai fazer. A palavra de Deus cumpre o propósito. Nós temos que permitir que isso aconteça. E eu comecei a ler esse texto de Isaías 51. E um dia Jesus se identificou com esse texto. E falando de forma geral, de direções gerais aqui para a igreja, eu quero falar que o mesmo texto de Isaías 61 não se cumpriu apenas na vida de Jesus. Se cumpriu na vida dos seus discípulos. E tem que se cumprir na nossa vida também. Amém? Nós somos uma igreja que nós cremos no sacerdócio de todo cristão. Nós cremos que todo aquele que aceita Jesus, ele já é e faz parte de uma nação sacerdotal. Amém? Você crê nisso também? Nós cremos que todo cristão é um ministro de Deus. Todo cristão é um ministro. E se você está aqui, se você já aceitou Jesus, se você já fez uma decisão por Jesus Cristo, há um propósito estabelecido geral de Deus para a tua vida. Você é um sacerdote, um ministro do Deus Altíssimo. Amém? Há uma liberalidade da palavra a seu respeito. Há um poder liberado para a tua vida, para o teu ministério. Há uma unção que já foi liberada para você. E quando nós olhamos para essa palavra e nos identificamos com ela, essa palavra entra em atuação na nossa vida. E você vai chegar um dia, talvez na sua célula, talvez na sua família, seja o lugar, independente de qual lugar seja, você vai chegar e vai falar assim: olha, Deus, o Espírito do Senhor Deus, me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Amém? A trazer o Evangelho, para espalhar a palavra pela terra, para introduzir o reino de Deus, onde eu colocar a planta dos meus pés. Deus me escolheu para isso. Esse é o papel para todo cristão, na medida que você crê na palavra de Deus. E eu estou falando sobre a palavra para você entender o quão poderoso é essa palavra em atuação na tua vida. E o quanto de crédito você tem que colocar nessa palavra. E especialmente, o quanto de fé que você tem que fazer essa palavra ser ativa na tua vida. Porque quando você entende isso, nada pode te deter. Pastor, mas quer dizer então que quando eu crer, nada mais de errado vai acontecer? Vai. Acontece com todo mundo. Vai continuar acontecendo. Mas uma coisa é uma dificuldade se levantar para você e você ficar balançando por causa dela. Você ficar vacilando por causa dela. Ou titubeando por causa dela. Outra coisa é uma dificuldade se levantar. Você olhar bem no olho dela e falar assim: você vai cair em nome de Jesus. Amém? E quando você entende que a palavra de Deus te dá essa garantia, você faz como Deus. Você libera a palavra e já age como ela já tivesse acontecido. Mas espera aí, você falou que ia acontecer, não aconteceu. Ainda. Porque eu já liberei a palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa e vai fazer isso daí. Amém? Não demorou 750 anos para se cumprir uma profecia de Isaías? É ou não é? Cumpriu? Cumpriu poderosamente. E hoje nós somos resultado dessa profecia. Todos nós aqui. A igreja no mundo inteiro é resultado de uma profecia, de uma palavra de Deus. Imagina as dificuldades que se levantarem contra você. Imagina os desafios que se levantarem contra você, o que vai acontecer com eles, se você crer nessa palavra. Se você avançar segundo essa palavra. Se você colocar todo o seu coração nessa palavra. Nada pode te impedir. O mundo não é maior que essa palavra. Quer uma prova? Eu e você. Como assim, pastor? Sabe que nós estamos na igreja hoje aqui. Estou falando com aqueles que já são convertidos. Porque um dia a palavra tocou seu coração. É a verdade ou não é? Um dia eu estava na igreja e a palavra tocou meu coração. Não sei se foi só comigo. Vou falar, vocês veem se tem a ver com vocês isso aí que eu estou falando ou não. Mas um dia eu estava no culto. Estava lá e fiquei pensando o seguinte, pela primeira ou segunda vez que eu fui na igreja: rapaz, deram um relatório da minha vida para esse cara que está falando aí na frente. É só comigo que aconteceu isso ou não? Esse cara está falando da minha vida. Ah, já sei quem foi minha mãe. Minha mãe falou para ele que eu estou passando, né? Ela foi lá, caguetou tudo, né? Tá bom, né? Então ele está falando porque ele sabe. Mas eu olhei em volta, um monte de pessoas que nem vocês assim. Falei, será que ele está falando só comigo? No meio de 1000 pessoas? Não, não é possível. Aí você vai no outro domingo, a mesma coisa, em outra área. Coisas que ninguém sabe, só você. Mas sabe o que é isso? A palavra de Deus, poderosa, começando a vasculhar o seu coração. E a Bíblia fala, lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E penetrante como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. É ou não é? A palavra de Deus é isso. Agora olha só o poder dessa palavra. Eu que era uma pessoa improvável de estar na igreja, e talvez você também, alguém que as pessoas olhavam e falavam: não, esse cara na igreja nunca, nunca vai se converter. Pessoas que eu vi depois que eu me converti e falei: meu, esse cara nunca vai ser crente. Se converteram. Como que isso aconteceu? Uma atuação do Espírito Santo? Claro que sim. Mas o que que o Espírito Santo usou para converter aquela pessoa? Palavra. Palavra. E quando eu olho, por exemplo, alguém da minha rede, aqui dos jovens, que estão aqui no culto aqui embaixo, né? Aliás, deixa eu dar só um recado, né? O culto dos jovens é para todos os jovens que quiserem, amém? Não é só o pessoal da minha rede, não. Mas, só para dar um ratinho, né? Mas, quando eu olho para alguns deles lá, que passaram 10 anos, 12 anos, 15 anos debaixo da cocaína e do tráfico. E quando eu vejo um garoto desse daí, adorando a Deus, chorando, orando e liderando célula, se olhar para um, eu falo, meu, olha o poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo, tudo é de graça, tudo é fácil. Quem quiser pecar, tem dificuldade para pecar aqui ou não? É fácil? É fácil fazer coisa errada? É fácil fazer coisa errada. O mundo está aí com a porta escancarada para a pessoa fazer o que ela quiser. Tem compromisso no mundo? Você precisa fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada. É só ir lá e zoar o que você quiser. Fazer o que você quiser. Com a liberdade, entre aspas, que você quiser. Aí, de repente, vem uma pessoa na igreja. Com toda essa vida, com toda essa liberdade, entre aspas, com toda essa facilidade, esse descompromisso, e ela chega na igreja, e a palavra fala com ela, mexe no coração dela, chega ao ponto de doer, como um dia doeu no meu coração, a palavra começa a mexer, a remover coisas ali que estavam desalinhadas com o padrão de Deus. Coisas que a pessoa nunca tinha sentido na vida dela, ela começa a sentir quando a palavra é ministrada. E aí, essa pessoa que tinha tudo aquilo no mundo, ela joga fora tudo aquilo e fala, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida. Um que tirava sarro antes de crente, chega chorando de joelhos aqui na igreja, clamando por Jesus na vida dele. Alguém que passou a sua vida inteira, por anos, uma vida talvez de 20, 30, 40, 50 anos, entendendo e aprendendo tudo aquilo que está diferente disso daqui, onde hábitos são criados, onde sofismas são estabelecidos na mente da pessoa, sofismas são meias-verdades, onde padrões culturais e sociais são estabelecidos na mente da pessoa, que são diferentes desse padrão. A pessoa numa tarde, ou numa noite, ou numa reunião de célula, essa pessoa pode mudar tudo. Sabe por quê? Porque o poder da palavra de Deus faz essas coisas. Aleluia! É o poder da palavra de Deus que transforma a nossa vida. Que salva o grego, salva o judeu, salva o brasileiro, salva o seu vizinho, salva o seu parente, salva quem quer que seja, porque não há limites para o poder da palavra de Deus. Amém? Quando nós entendemos isso, nada pode se opor. Nenhum problema pode se levantar. Nenhuma pessoa vai ser impossível de se convertê-la. Porque o poder da palavra de Deus é muito mais poderoso do que tudo isso que nós falamos. O poder da palavra de Deus é muito mais forte, muito maior do que todo o mundo, do que todo o sistema que o diabo tem estabelecido nesse mundo aí fora. O poder da palavra de Deus é maior do que tudo isso. Por isso que eu não tenho medo do mundo. Eu não tenho medo de nada. Porque eu sei que a palavra está no meu coração. A palavra foi liberada para mim. Não é porque eu sou pastor, não. Mas cada cristão tem o mesmo direito. Cada cristão, cada filho de Deus tem a mesma herança em Deus de utilizar o poder dessa palavra. Quantos de vocês eram improváveis de estar aqui hoje ouvindo essa palavra? Quantos de vocês eram improváveis de estar dentro de uma igreja evangélica? Talvez lá fora. Pessoal do encontro, talvez quinta-feira. Você nunca sonhou. Nunca imaginou experimentar o que vocês experimentaram naquele sítio. Estou mentindo? É verdade. Mas o poder da palavra de Deus fez com que vocês experimentassem isso. Num final de semana. A irmã, acho que uma irmã falou 5 anos, você, né? 5 anos vivendo em trevas. 5 anos. Sabe o que aconteceu? Em 2 dias. Deus fez a obra completa só com a palavra dele, aleluia, é assim que é a palavra de Deus, não precisa de muito, só precisa que haja fé no nosso coração e entendimento que essa palavra transforma, amém? E aí, você tem que avaliar na sua vida qual é a sua dificuldade, quais são os muros que têm se levantado diante de você, para que você libere essa palavra contra esses muros e eles vão cair, amém? Aliás, eles já...
Em nome de Jesus, aleluia, aleluia.
E aí eu queria que você abrisse de novo, lá em Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler de novo esse texto. Mas com um entendimento diferenciado sobre a palavra de Deus. Com um entendimento mais aprofundado sobre a palavra de Deus. Do que ela representa, do que ela realmente é. Eu sei que por mais que a gente fale só numa tarde aqui sobre a palavra, é impossível que a gente explane tudo aquilo que ela representa. Mas eu creio que pelo menos um pouquinho nós, nessa tarde, pudemos receber do Espírito Santo algo que trouxesse uma chama nova no nosso coração, amém? Em relação à palavra dele. E nós vamos ler esse texto. E eu gostaria que vocês lessem esse texto da mesma forma que Jesus leu esse texto. Porque quando ele leu, ele falou o seguinte: hoje esta palavra se cumpre diante dos seus olhos. Que hoje, nesta tarde, você leia essa palavra. Diga para você mesmo e para as pessoas que estão do lado aí: hoje se cumpriu essa palavra diante de você, diante de mim, em nome de Jesus. Amém? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Sabe por quê? Porque nós entendemos que antes de Jesus, Deus usava algumas pessoas para falar, os profetas, usava ali aqueles homens para falar, só que seria como um recado. Deus mandava um recado ali e aquela pessoa simplesmente transmitia o que ela ouvia de Deus, de uma forma muito, assim, sem envolvimento. Mas quando Jesus veio à Terra, Deus, ele mudou esse parâmetro de relacionamento e de conhecimento da sua palavra. Jesus, como nós falamos aqui, é a própria palavra de Deus, amém? O verbo que se fez carne. A palavra de Deus encarnou numa pessoa, e essa pessoa foi Jesus. Então nós vemos um padrão completamente diferente. A própria palavra habitando, andando, comendo, andando com as pessoas. Jesus era a própria expressão da palavra. Jesus, ele foi a palavra que se tornou carne. Nasceu já como filho de Deus, de uma forma diferente, milagrosa, de uma virgem e tudo mais. Deus cria o padrão dessa forma. Mas depois Jesus é morto, ressuscitado e glorificado. Mas ele deixou a igreja. Sabe qual que é o papel e a missão da igreja? Jesus era o verbo? Era o verbo que se fez? Carne. Eu quero falar para vocês que vocês são a carne que se tornarão verbo. Amém? Vocês são a carne que se tornarão palavra de Deus. Assim como Jesus era, esse é o caminho para que você busque. Amém? Nós temos que buscar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Amém? Amém? Nós somos destinados, predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus. Então há um caminho para você seguir. Você tem que buscar, se identificar, se misturar, se transformar na própria palavra de Deus. E quando alguém chegar para você e perguntar alguma coisa, você não vai só disparar um versículo bíblico para a pessoa. Você vai falar e expressar a palavra do seu coração. Da forma mais adequada que for possível naquele momento. Assim vai fazer. Amém? Não adianta nada a gente ser religioso. E chega alguém e pergunta: escuta, como é que funciona o negócio de salvação? Como é que esse negócio de Jesus funciona? E é uma pessoa humilde, nunca leu a Bíblia, não conhece, fala: olha, irmão, deixa-me explicar e compartilhar com você os princípios eternos da palavra de Deus. Assim diz a palavra, desde o princípio onde os profetas foram levantados. Adianta falar assim para uma pessoa? Você pode chegar para você e falar assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pode ser que uma frase dessa, ao invés de 200 versículos, possa fazer com que a pessoa vá no encontro, venha na igreja e se converta. Amém? Tem pessoas que foram ao encontro só porque viram a transformação na vida das pessoas. Alguém já aconteceu isso com você ou não? Viu alguém diferente e falou: meu, tem que ir para esse lugar aí. Amém? Precisou falar alguma coisa? Não, você só viu. Sabe o que é isso? Manifestação da palavra de Deus através da vida de alguém. Uma pessoa que era carne se transforma em palavra de Deus. O que era carne se transforma em verbo de Deus. Amém? Por isso que nossa igreja chama-se Verbo Vivo. Porque vocês são o Verbo Vivo de Deus, espalhado por toda essa cidade, levando a própria palavra de Deus através da sua vida, do seu testemunho. E quando nós lermos essa palavra, eu quero que você assuma esse compromisso diante de Deus. Essa identificação diante de Deus e diante das pessoas de falar. Hoje, esta profecia se cumpre na minha vida. Amém? Vamos ficar em pé? Pegue a sua Bíblia aí, deixa ela aberta em Isaías 61, aqueles que podem ficar em pé. Nós vamos ler juntos. Mas você vai ler, nós vamos ler aqui até o verso 4. 61, do verso 1 ao 4. Mas você vai ler junto comigo aqui, mas com um coração diferente. Amém? Depois disso, nós vamos começar a orar aqui. Nós vamos começar a declarar palavras em relação às dificuldades que nós temos vivido. E antes de nós lermos essa palavra, eu queria perguntar uma coisa aqui. Talvez você está aqui hoje e você nunca fez esse compromisso. Nunca entendeu essa palavra. Mas eu quero perguntar se há um desejo no seu coração de você conhecer a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos essa palavra. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o caminho. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a verdade. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a vida. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim.